Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Eita! Porra! Eita! Nós lá em casa! Aí, ó, mais um programa, chegamos, mais uma quinta-feira, adentrando seus ouvidinhos, quinta, sexta, sábado, você decide, você é o freguês aqui, você tem tudo de graça, porque você merece, meu querido ouvinte, pessoa aí que está usando seu tempo para ouvir essas nossas vozes. E você que chegou aí nessa quinta-feira e falou assim: nossa, queria tanto ouvir a voz do Wesley hoje. Vou bater uma punhetinha. Ó, calma. Só excepcionalmente aí estamos aí num episódio que o Wesley não vai comparecer. Mas ele volta. Ele já me ligou porque ele tá no Alabama. E aí ele falou: não, já. Ô, Gordo, já tô voltando. Aí eu, beleza, então tá bom. Então hoje só quem vai fazer o programa é eu e o Chester, né, que sobrou aí.
É, eu tapando buracos aí.
Não tem o que fazer, né?
É nóis.
Como diz minha mãe, é o que tem pra janta.
É o que tem pra janta.
Ai, tô brincando, isso aí é um podcaster de um nível fantástico, rapaz. Isso aí é... Se há 10 anos atrás o Jovem Nerd tinha contratado um terceiro dia. Isso aí é... Ó, cuidado, Magalu. Cuidado que nós tá chegando, hein? Cadê o Baianinho em Casa Bahia? Pra gente fazer aquela competição gostosa? Chega aí, pô. Mas já começa aí com o Baiãozinho. Rapazinho, parece o Sei agora 3D bonito.
O Sei é 3D. Fica dando grau na bicicleta, nos comercial.
Mó pirata, mano. É, ele é totozinho da cabeça. Eu gosto aí que é... Que a Magazine Luiza tem a Magalu, né? Que é uma milfona 3D. Aí o Caso Bahia tem um rapazinho.
Então, mas eu fiquei triste porque ele perdeu aquele chapéu de cangaceiro, né, velho? Colocaram um boné nele, mano.
O nome disso é revisionismo, né?
É uma ninguém coisa usa mais aquela porra, né?
É, ninguém tá usando. A Juliette no Big Brother usou esses dias. Mas. Ah, foda, você viu a Juliette quando...
Cara, não tô nem sabendo, mano.
Os caras ficavam zoando ela. Sabe aquele, não sei se é uma música da Xuxa, que ela fazia só para baixinhos, que ela falava assim: é o doce de batata doce. Os caras falavam que era assim. Aí depois ela comentou embaixo. Ela falou assim: gente, para de falar que foi que é a Juliette que tá cantando. Três vezes ainda, mano. Ai, meu Deus do céu, daí apagava. É uma coisa de louco. É, não, ó, gente, isso é preconceito. Não vamos fazer um negócio desse, tá?
Xenofobia.
Xenofobia é foda. Não vamos fazer isso, não, gente, por favor. Isso aqui é um podcast do amor, podcast de todos. Podcast aqui é estrela cambalhota, aqui não tem por onde escapar. Bom. Tá falando bosta pra caralho.
Sim, é nóis.
É bom nisso aí, é uma desgrama. E, bom, antes de tudo, gostaria de perguntar aí, meu querido senhor homem, o rapaz mais cabeludo do Brasil nas costas, senhor Francesco, como o senhor está?
Rapaz, tô bom, velho. Dormi bastante esses tempos. E, cara, acordei com uma dor nas costas, puta que pariu. Tomando cu. Tô umas cachaçinhas, ontem comprei um fardinho de Heineken. Tomei. E, rapaz, eu dou uma parada nos pelos, hein, bicho. Eu não sou mais peludo, não, cara. Eu dou uma ajeitada, assim, porque, cara, depois que você dá a depilada no saco, porque eu sempre depilava o saco. A gente tá aqui, agora nós vai pro inferno. Ah, fudeu. Depilo o saco, assim, tal, cara. Cara, não tem mais coceira, mano. O bagulho é higiênico demais. Aí eu comecei a depilar. Depilar não, né? Eu passo a Gillette, né? Que é bem mais prático, bem barato. E, cara... É muito melhor, cara. Não coça. Pelo é uma desgraça. Coça. É foda. E eu gosto, cara. Eu acho que fica da hora, mano. Fico... Eu sou gordo, mas eu gosto do meu corpo. Então foda-se. Então já é, cara.
Tá aí a nossa fala do senhor Francesco aí, ficar se depilando, parece uma garrafinha, bem bonitinho.
Não, as pernas cabeludas ainda, dá trabalho. E a bunda, né? A bunda, cara, a bunda não dá, mano, é muito chato. Eu já, uma vez, já, tipo, deu uma rapada na bunda, assim, né? Deu uma rapada, assim, vamos ver se...
Que fez mais... você?
Não, eu mesmo, sabe? É uma merda. É uma merda, por isso que eu tô falando, não vou foder ninguém. Eu faço eu mesmo, foda-se. E é isso aí. E tipo, cara, é ruim porque você vai, tipo, com a gilete, vai tirando, né? Daquela coceira no toma, é uma merda. Aí, é foda, mano, às vezes você corta, é difícil, mano. Aí quando você rapou, cara, o problema é, tipo, você passou essa etapa aí, tá beleza. O problema, cara, é quando, tipo, vai soa a bunda assim, a gota vai escorrendo assim no meio do toma, velho.
Sangue de Cristo tem poder.
É foda, enche o saco, tá ligado? Eu não gosto, mano, ainda mais em dia de calor. Então, nessas partes aí não... E também quando... É que é sem óculos, cara, você imagina. Então aí fica umas faias. É foda.
Tá certo.
Mas tipo, eu faço porque eu achei que ia ser melhor pra limpar o toba, tá ligado? Falei, vou limpar o toba, vai ficar mais fácil. Mas não fica mais fácil não, cara. É mesmo bosta.
É, eu acho que o pelo atrapalha. Se tiver muito, porque se tiver muito pelo, faz tipo uma rede, sabe, tá ligado?
Aí você vai,
manda o meninão, o nenenzão, né? Vai cair, aí prende, ele fica pendurado assim, tá ligado? Que nem o Diego Hipólito. Aí o. Então eu acho que fica um negócio por isso. Então...
Não, mas é porque eu acho, não sei, não deve ter pelo no meio, né? Só em volta, né, cara? Sei lá, eu nunca vi.
Depende.
Tem. Tem pelo na bunda, caralho, mano, que coisa estranha.
E dependendo do jeito que você anda, se você for, por exemplo, tiver muito suado, calor pra caralho, eles enrosca. Então, aí eles ficam uma coisa triste. Parece um zíper.
Então, cara, isso já aconteceu quando eu caminhava, eu corria, entre as bolas e o cu, assim, ó, tem aquele deserto não, né, porque eu tô cortando agora. Mas, cara, tipo, enrosca, mano, e dói pra caralho pra você abrir a perna. Porque eu acho que você vai correndo, velho, vai enroscando aquela desgraça. É foda pra caralho.
Nossa, que nem velcro, normal. Bom.
O Edson tá aqui, velho.
O nosso freio foi tirado. Eu espero. O Wesley é absolutamente necessário nesse podcast, porque senão, isso aqui é. Ó, a gente tá com 8 minutos de programa.
Eu já
tá batendo uns 3 processos. O STF já tá aí de olho. Tá uma coisa de louco.
Xenofobia.
Tá uma coisa de louco. Não, ó, gente. A gente.
Brincadeira, é.
A gente tá com muita responsabilidade nisso aqui que a gente tá falando. Tá? Eu não. Os nomes aí inclusos, a gente pede desculpa. Já, o juiz, na hora que ele chegar, ele já pediu. Tá falando, tá lá, ó. Quer que eu peça de novo? Sem problema.
Mas não, nós não tá falando mal, a gente só tá falando sobre as coisas. Então a gente não tá chegando me cacetando alguém, a gente só tá falando o nome de pessoas e o que aconteceu. E a gente tá falando até que é errado fazer xenofobia, essas coisas. E que depilação é um negócio da hora também.
Aí. Bom, quem tá falando é o Tisco, né? Aí já não é comigo.
Ah, eu tô falando.
Eu sou um homem cabeludo. Peludo, um urso. Um urso.
Uma honra aos seus pelos.
Porque a gente tem que entender que a natureza é isso aí. As pessoas, eu fico. Não, assim, fica raspar o pelinho assim que você faz, parecendo um ovinho. Tá certo, não tem problema. Fica uma garrafinha, um negocinho lisinho, assim, parece uma menininha. Mas o negócio.
Tipo, uma menininha.
O negócio é que é o seguinte, né? Eu fico muito triste, assim, quando as pessoas, elas fazem aqueles... Vai lá pra Turquia, pra fazer aquele implante capilar, é uma coisa muito triste, o careca não tá tendo mais...
É verdade.
Eu sou um representante, o careca cabeludo.
Então, porque o problema é você envergonhar uma classe de pessoas honrosas e bravas que vivem em toda a nossa terra, né? Que são os carecas. Os carecas aí, eles sofrem bastante preconceito. Mas você tem classe de carecas, né? Você tem os carecas que, tipo, tentam esconder a careca. E tem os carecas que, tipo, foda-se, vambora. E já, tipo, já tatua. Eu acho que tatuar é um negócio da hora, cara. Pelo menos já você coloca um endorno ali, naquele espaço ali que falta. Não sei. Também depende de cada um, né?
Aí cada um faz o que quer, a cabeça aí, tudo bem, mas eu fico triste, ó, você careca, você que tá chegando, eu preciso juntar dinheiro pra ir pra Turquia, botar cabelinho de boneca. Não precisa fazer esse negócio, meu querido. Você é lindo. Você é um cara bonitaço. Careca. Carecoso. Menino. Ó, é a natureza que a gente fez assim. Você tem que entender que a natureza te entregou isso. Ela falou, ó, você é pra ser assim. E quando você tá deixando de ser assim, você tá deixando, fazendo Jesus chorar. Toda vez que um careca faz implante, Jesus chora. Então...
Eu acho que assim, o cara, ele tem que, tipo, não se fuder no processo, tá ligado? Tipo, o cara tá juntando dinheiro por causa que ele vai fazer um negócio de aparência, tá ligado? A aparência, sim, ela tem uma importância, tá? Mas ela não é importante pra sua vida, ela é importante pra você conseguir algumas coisas. Ela facilita, eu acho, se você for ver bem essa questão de estética. Mas você tem que achar, tipo, que sua vida não vai mudar muito, ou vai mudar um pouco, só quando você colocar cabelo. Mas, então, tipo, isso não vai te trazer. O que eu quero dizer é o seguinte: isso não vai te trazer autoconfiança, entendeu? O que te traz autoconfiança é você acreditar em você mesmo e fazer as coisas por vontade própria e mandar os outros tomar no cu. Ajuda bastante, viu, cara?
Mandar os outros tomar no cu. Isso aí. E outra coisa que eu vou falar: talvez você, que é uma pessoa de 18, 19 anos, vai ficar muito triste assim. Ah, não quero ser careca com 18, vou ir pra Turquia. Beleza, a gente entende. Agora, uma pessoa acima de 30 anos que tá botando cabelinho de boneca, a pessoa tem que entender que o careca acima dos 30 anos é respeito. Você, uhum, você já tá colocando em posição. Os caras falam, porra, chegou o careca. E o careca, ele manda. Ainda mais o careca com barba.
Mas o gordo, sabe o que eu acho, cara? O careca é muita responsabilidade. Sabe por quê? Quando o cara chega e ele é careca, ele é um ponto de referência. Então o cara tem que ser foda pra ser careca, tá ligado? Porque o pessoal tá olhando pra ele. Se o cara for um careca, tipo o Július, o maluco é responsa, tá ligado? O cara chega e fala, eu sou careca. E o cara bota a responsa. Então, diz muito sobre sua personalidade se o cara, tipo, tá querendo se esconder disso, tá ligado? É assim, eu não posso falar muito, você tem a voz da palavra aí, mas eu não sou careca. Mas meu irmão é e meu pai é. Então, eles não têm vergonha de serem carecas. Eles são carecas e acabou, tá ligado? E é isso. A verdade é essa. A verdade seja dita. E se você é careca, chama no peito, cara. Você é um cara foda.
Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou careca, branco, que nem a porra. E já me chamaram de piroca de alemão, picolé de goiaba. As pessoas ficam falando essas coisas pra mim, mas eu falo assim, eu sou mesmo, eu sou uma pica de alemão mesmo. E eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque eu sou mais eu. E assim que você tem que encarar aí a vida, meu querido amigo aí com cabeça de rola, que tá aí nos escutando. Não se sinta mal. Nós carecas. Aliás, eu vou fundar a Casa Careca, que vai ser uma instituição só pra careca. Você só pode entrar se você for careca. Vai ficar tão foda que as pessoas vão raspar o cabelo pra falar, nossa, eu queria tanto ser careca, delas raspam. Aí eu falo, ah, você não é careca não, e você raspou, daí ela tá fora. Você vai ver, eu vou levantar os carecas.
Depois aí as pessoas vão começar a querer fazer quimioterapia. Essa acho que foi pesada.
Ai, meu Deus do céu. Não, gente, é brincadeira. Não vai acontecer isso, não.
Isso aí é
a pessoa, quimioterapia voluntária. Deve ser crime, eu acho.
Eu acho que é.
Aí o... Não, mas é isso aí mesmo. Bom,
você tava falando sobre Bitcoin, Bitgordo, né?
Não, depois do Gordocoin eu vou fundar a Casa Careca. Aí o que é pra ajudar os carecas desse mundo aí. Eu vou ficar lá no aeroporto. Os careca que vai pra Turquia, eu falo, não vai, cara, você vai gastar dinheiro, cara.
Fica com as plaquinhas, tá ligado?
Eu vou levar um espelho pra mostrar pra ele, falar como ele é bonito, essas coisas assim, ó. E eu vou levantar a autoestima dos careca do Brasil. Alô, médico aí, os médicos da Turquia, os que tá vindo pra cá pra fazer implante, eu vou acabar com o teu comércio, mano. Eu me responsabilizo. Gordo contra os médicos da Turquia. É isso aí. Então, Chesco, o que a gente veio fazer aqui hoje?
Então, além de ficar falando merda, a gente veio apresentar os nossos jogos do Eden Gen Ultra Mega Mix Power Gens 2.0 Adobe Premiere Adobe e tudo isso, cara.
Isso aí, Eden Gen 2.0 Interracial Brunette, tem de tudo. É isso aí, minha galera. Agora, dessa vez vai ser só dois jogos, tá? Uhum. E então vai ser um pouco mais curto. Como a gente já falou toda essa quantidade de baboseira, então acredito que a gente vai alcançar o tempo devido. E nisso, nesse nosso querido Hidden Gems, eu vou tentar mandar, porque senão a gente vai falar bosta mais meia hora. Então, senhor Francesco, por favor, meu querido rapaz, o menino raspa, o homem garrafinha de panorama, por favor, o dolinho de panorama, por favor. Dolinho de panorama. Por favor, fale o seu jogo.
Foi mal, vamos lá. Então, cara, o meu jogo, ele não é um jogo assim, meu Deus, cara, que jogo estranho, né? Um jogo de virtual pinball, né? Um jogo que, pinball é tudo igual. Você que acha que pinball é tudo igual, vou tentar mudar a sua opinião hoje. Meu jogo é Demon's Tilt. Um jogo aí que foi lançado em janeiro de 2019. Na verdade, foi dezembro de 2019. Ele foi desenvolvido por Adam Ferrando, que é da Wiz & R War, nome da empresa dele, e a publisher foi a Flareby. Ele saiu para Microsoft Windows, Mac OS, sistema operacional, né? Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Ele é um jogo single player e é um virtual pinball, né? Cara, de história ele não tem muita coisa, mas eu vou explicar mais ou menos a situação que se encontra, né? Um virtual pinball, quem não sabe o que é um virtual pinball, é um pinball só que digitalmente feito, né? Ele não é realmente. E pinball é aquelas máquinas que normalmente são meio horizontais assim, que tem os flippers, que são duas barras que batem numa bola de metal, e essa bola de metal vai batendo nas coisas e ganhando pontos, né? E esse jogo, basicamente, é um virtual pinball, onde ele é separado por três sessões, né? Normalmente, virtual pinball ele tem essas sessões mesmo. Como você tem um espaço infinito, né? Já que o software e as coisas virtuais, elas são infinitas aí, vamos dizer assim, em aspas, elas não têm um espaço físico que ocupa a nossa realidade. Então a gente consegue criar mesas aí, que nem no caso aqui, são três etapas, né? Você tem a etapa principal, que é a Lilith. A Lilith é a parte da mesa onde fica no centro, e ela se parece com uma freira, é um rosto de uma freira que fica bem no meio da mesa, né? Dessa parte da mesa. E você tem logo embaixo os flippers, né? Para você se controlar e continuar nessa parte da mesa. E você vai dando comandos para ela e ela vai ganhando poderes, vamos dizer assim. Você taca bola na cara dela, você joga bola no canal dela, ela começa a gemer. É uma putaria, meio putaria nessa parte, mas é tipo, o jogo é bem feitinho, bem legal, não é uma questão só tipo, putaria, não, é bem legal, bem feito. Então você tem essa coisa meio que tinha, eu acho que bastante no, não sei se hoje em dia tem, mas eu acho que tem ainda, que é essa freira meio subvertida ao pecado, tá ligado? E ela tem um pecado, ela tem as coisas, as magias demoníacas ali que tá acontecendo. É meio uma demons, né? Que vem de demônio, né? E você tem essas coisas meio perturbadoras aí. Ah, também relacionar, falar também uma coisa que ele é o jogo, ele é um sucessor espiritual da franquia Crush, que é o Devil's Crush, Alien Crush, que foram virtual pinballs também, que também funcionava nessa mecânica de várias mesas. E eles, você tinha essas coisas bizarras e demônios e tal. Voltando à explicação aí da mesa, você também tem a parte de cima, que é uma cabeça de um leão, ela começa aprisionada com uma focinheira. Nossa, eu não sei porque eu coloquei a mão na frente da minha cara também, pra explicar. Mas é isso, ele tem uma cabeça de um leão com uma focinheira, uma serpente do lado, assim, como se onde você consegue acessar também, e vários outros mecanismos. Mas basicamente são essas duas coisas. E logo abaixo você tem um grau mais baixo, onde você tem vários chefes. Começa com um servo, que ele fica voando ali mais ou menos na parte central dessa parte de baixo. E todas nelas você vai ter os flippers, onde você tem que se administrar a bola ali para não cair nas outras seções, né? E logicamente, depois dessa terceira seção embaixo que eu falei, se a bola cair, você perde, né? Você perde a bola. São três bolas no modo normal, né? E o que acontece nessa
fato de tentar tirar uma história de tudo isso, parece com um confronto entre duas entidades, né? Essa entidade que é essa Lilith, que ela é um, tipo, ela veste, as vestimentas delas é como se fosse uma freira, só que ela tem esses poderes e ela solta meio com poder, porque se vai acumulando poder dentro dela ali, ela começa a soltar raio, soltar fogo e pro leão lá em cima. E o leão, você bagaça ele na porrada, mano. Você acerta a bolinha até ele explodir, morrer. A cobra também, ela tá ali mais pra... Ela estoura também, ela abre a boca e pá, explode também. E a parte... Tudo explode nesse jogo. É bem divertido, cara. E na parte de baixo, quando você vai matando os chefes, mais os subchefes, desse, deve ser dessa parte de cima, é, você vai ganhando mais... Tudo isso te dá pontos, logicamente. Tudo que você faz dentro explode, dá pontos pra você. E nessa parte de baixo você tem um, esses chefes que vão mudando. No primeiro é um servo, que é tipo um maguinho. Depois vem uma frota de soldados caveiras. Depois vem um... É tipo um... É, aqueles bichos do Metal Slug 3, que é tipo uma lula, só que ela voa, sabe? Tipo um espaguete deus, sei lá, enfim. É, nossa, que eu ia falar daquela religião de que inventaram, que os ateus inventou, nada a ver. Espaguete voador, tá ligado? Nada a ver. É tipo uma lula, assim, um bicho do mar. E é, quando você mata ele, depois vem umas cabeças grotescas, e depois que você matar as cabeças grotescas, vem um Anubis, basicamente. Então são várias coisas alegóricas, assim, pra te deixar preso e aquelas luzes piscando. E é isso, basicamente a história confusa é essa, é uma batalha que você tá lá no meio dando porrada também e dando poder pra essa Leaf, porque você dá o poder pra ela e manda ela soltar quando você joga a bola numa certa região. Então o que dá pra se entender é isso, é você tá meio que controlando um guia espiritual, sei lá, uma bola pra fazer ela soltar os poderes lá pra confrontar o inimigo. Agora, de game, de tipo de som, cara, ele tem 4 músicas, eu acho, diferentes uma das outras. E as músicas são bem legais e da hora de escutar. Logicamente que se você ficar jogando bastante tempo, você vai enjoar, você pode desligar a música. É uma pena, não tem a opção de desligar a música, sabe? Você tem que abaixar o volume da música, mas não é nada demais. Mas você vai mudando e vai... E as músicas são legais, cara. E tem umas favoritas ali e tal. Mas tem uma quantidade bacana, 4 músicas aí pra você curtir. Cada partida vai demorar mais ou menos uns 15, 20 minutos se você jogar bem. Se você jogar muito bem, talvez demore mais ainda. Mas mais ou menos o tempo que a música vai durar aí. Os gráficos, cara, eles têm bastante luz, né? Como se a gente pode esperar já de um pinball, né? E tem esses efeitos, né, de explosão, as coisas estourando. E a Lilith jogando os arcos de raio voltaico nessa besta lá em cima. E as bestas se transformando. A mesa se transforma muito, cara. É legal. Não na parte estrutural básica, mas nos seus elementos. Tipo, aparecem morcegos voando no meio da tela. É, pedaços de demônio voando também com os espinhos. E basicamente o gráfico é esse, ele é bem ilusório, bem agradável aos olhos. E tipo, o jogo já fala também que no começo tem pisca algumas luzes aí que podem incomodar. A câmera mexe bastante, já que você tem 3 andares de nível, né? Então você vai ter que mexer bastante para enxergar os locais. Dá para você configurar também tudo isso, dá para você deixar num zoom out total, mas aí você não vai enxergar porra nenhuma se você estiver jogando na configuração normal. Aí seria mais para você fazer uma mesa de pinball mesmo, com, já que tem essas coisas também, você coloca uma TV assim virada verticalmente, assim você consegue fazer um virtual pinball com várias mesas. Eu até fiquei com vontade, eu sou fudido de financeiramente, então isso daí vai saber quando vai acontecer, mas tive muita vontade, gosto muito de pinballs, e essa mesa, cara, ela é muito da hora, muito bem feita, e é isso. Agora, da gameplay, eu posso falar algumas coisas que eu já falei anteriormente, algumas coisinhas já, né, sobre a gameplay, você encheu os poderes e tal, e virtual pinball basicamente é isso, né, cara, você ganhar ponto, né. Essa aqui é a graça do jogo. É um dos únicos estilos de jogos que não são tão famosos, né? tanto que esse jogo aqui ele não é tão famoso e tal, mas ele é divertido, cara. E tipo, ele é baseado em score, em pontos, e você não vê mais jogos hoje em dia baseado nisso, né? Você tem uns competitivos até que você tem que ficar bom no jogo para conseguir avançar ou não, né? Mas nesse jogo aqui você tem que ficar bom para conseguir ponto máximo. E legal também que ele vem com um sistema de missões. Você tem as letras que escrevem assim no tabuleiro, na mesa, né? E cada missão que você fazer, você ganha uma letra. E quanto mais letras e mais missões você fazer, mais ponto você vai ganhar. Basicamente é isso sobre o jogo, né? Eu já falei pra caralho sobre o jogo, até inventei umas teorias aí, uma sobre a história, que provavelmente eu viajei pra caralho, como sempre. Você provavelmente não deve ter entendido nada, mas o importante é que eu tive uma boa intenção e eu falo pra você que o jogo é excelente, muito bacana, e eu passo a bola pro Gordo, não literalmente uma bola, mas enfim, pro Gordo falar aí sobre o seu joguinho.
Pode passar à vontade. Então, é isso aí. O Chase conseguiu se estender bastante aí pra falar de um jogo de pinball. Que é bastante impressionante. Isso já demonstra aí bastante empreendimento aí com o nosso podcast. Essa importância. Uhum. E eu não vou conseguir falar do meu jogo tanto que ele falou do pinball aí do. Só pelo que eu tô vendo nas imagens, as coisas acontecem, assim, eu só acho que não é bom você jogar se você for evangélico. De resto.
Pode jogar, tem que experimentar. Se às vezes evangelismo não é a sua coisa.
Eu vou botar isso aqui pra um pastor jogar, aí eu vou fazer um vídeo.
Pode. Às vezes, vamos pôr, você coloca pro cara jogar, certo? Aí o cara joga. Aí fala, ó, não é a minha coisa, tá ligado? O cara não tem medo. Agora, se o cara se recuar, o cara tem medo da fé dele. Que fé é essa, entendeu?
É verdade, porque eu vi um pastor também que ele joga Diablo, ele gosta muito de Diablo porque ele desce o rei no capeta. Aí é da hora, mano. Se você vê o contexto, tá certo. Que é um jogo mais cristão que Doom?
Exato! Você tem que descer a lenda do demônio, cara.
É, mano, eu acho show de bola. Sim, eu gosto muito. A temática aí é muito bacana aí pra cristã, né, pra família.
E fala na missa no domingo.
É, você bota ali no telão. E senta apaulado, imagina. Um jogo de Doom. Eu ia fácil na missa ou no culto. Se o padre metesse meia hora de Doom ali. E só mandando sermão e tal. Ia sair muito show, cara. Muito da hora.
Que é dica.
É. Eu pago. Mesmo, né? Então, cincão fácil. Bom, é isso aí. Joguinho do senhor Francesco. Demônio tiltado. Deixa eu fazer as minhas marcações aqui, porque eu sou um idoso, né? E idoso tem que marcar as coisas. Bom, agora eu vou falar do meu jogo. Eu acho que eu vou falar até mais rápido dele. Eu não tenho muita coisa pra falar, mas eu vou tentar com muita vontade. Você aí que está ouvindo, você já viu aí na capa do jogo. O nome do jogo é Broforce. Aí, ó, força dos irmãos. É a broderagem, né? Força da broderagem. Broforce. Esse lindo joguinho, ele foi feito pela Free Lives e publicado pela Devolver Digital. Toda vez eu trago um jogo e uma Devolver Digital. Um jogo da Devolver Digital. Toda hora. Devolver Digital aí ajuda nós. Dá uma graninha pra nós. Ajuda nós. O diretor é Evan Greenwood e o produtor Chaz Greenwood. Provavelmente irmãos aí, tô arriscando. E a engine, ele foi feito no Unity. Tá aí, ó. Bacana. A plataforma, ele foi mandado para Microsoft Windows, OS, Linux, PlayStation 4 e muitos anos depois para o Nintendo Switch, né? Porque é assim que funciona. Para você ter noção, no Windows ele foi no 15 de outubro de 2015, no Nintendo Switch ele só caiu 6 de setembro de 2018. Então é que a Nintendo demora, né? Para tudo, né? Que ela tenta fazer. Bom, o gênero do jogo, ele é um run and gun de plataforma, tá? Os modos deles é single player, multiplayer cooperativo e multiplayer online aí, pra você fazer aquela baguncinha gostosa com os amigos, pra você jogar aquele Broforce. Bom, vamos lá. História. Não tem história. Não tem narrativa nenhuma. O máximo que você vai encontrar depois que você aperta start, vai ter aquela tentativa de narrativa de
Vai aparecer um general, ele manda você ir em uns países diferentes e dominar tudo do jeito americano, né? Mas isso aí não é, por exemplo, que nem eu falei do Desert Strike, que a história era pobre, negócio americano. Não, isso aqui é uma sátira mesmo, é pra fazer piada de como é que funciona o cinema americano e as coisas da maneira que eles fazem. Tanto que um muito interessante, se eu não vou me enganar, na fase 3, esse general, ele fala: encontramos um lugar chamado Arstotzka. Dizem ser um país, vamos dominá-lo. Tipo, é assim que os caras enfrentam as bagaças. E pra quem, né, como é assim que a narrativa se estende. E um detalhe aí, pra quem manja, Arstotzka é o país em que se passa o jogo Papers, Please. Aí então fica essa pegadinha, esse crossover, malandro, né? Mas é sério, não tem história mesmo, não. Ele é isso aí, ele joga umas narrativas no meio e foda-se, mas ele tem o porquê fazer isso. Bom, os gráficos, cara, eu vou te falar, ele não é uma pintura perfeccionista de Michelangelo, mas ele continua na proposta do jogo. São efeitos animados na simplicidade que eles se colocam. As animações de explosão e artefatos voando na tela são fabulosas. Se esse jogo fosse feito para Mega Drive, ia ter slowdown o jogo inteirinho, cara. Porque é tanto artefato, tanta coisa na hora que o negócio explode, que é muito bom, cara. É muito bonito aos olhos. É tudo muito bem construído ali, tanto cenário como personagens, e tudo com o tamanho necessário para que você veja o level design do jogo, que se consiste só em você correr e matar e chegar até o fim. Você não precisa pensar muito, você só precisa chegar até o fim. Aí a maneira que você vai fazer tá show, então ele se estende aí. Um personagem é pequeno para você jogar com a rapaziada, aí com quatro pessoas. As músicas e efeitos sonoros. Se a gente deixar de lado que as músicas têm que ter o teor de filme de ação de brucutu americano dos anos 80, ela é muito bem feita. Ela realmente casa muito bem com o jogo. As músicas são rápidas, solo de guitarra e tudo que você tiver aí, né? A idade da gente, se você passou dos 30 anos, se você é aquela criança dos anos 90 e você via a Sessão da Tarde, aqueles homens suados, gigantescos, e você vai entender mais ou menos que a trilha sonora é isso aí, cara. Mas o que brilha aqui é os efeitos sonoros, cara. Os gritos dos inimigos são cômicos, saca? Tanto quando eles caem, explodem, são atingidos, e explosões. Até quando algo não explode, tem som de explosão nesse jogo. Não existe dúvida nenhuma que quem produziu o jogo tem por volta dos seus 40 anos, cara. Porque pra quem viveu aquela época, sabe que o bagulho é grito, bomba e esteroide. É isso. O jogo, ele se baseia nisso aí, cara. Então ele cara, é perfeito pra o que ele quer entregar. Controles. É o seguinte, ele é um run and gun. Então basicamente você vai ter que pular, atirar e ir pra frente e pra trás. Com o B, se você tiver aí com o controle de Xbox, com o B você vai, o personagem vai soltar um especial. Mas o jogo é simples, então os controles também são, tá? Então não vai ter muito mais do que isso. Você vai bater a cabeça no controle e você vai saber tudo que você tem que fazer. Não tem nada de fantástico. A gameplay se consiste e se escora completamente no capturar dos prisioneiros de guerra desses países que os Estados Unidos entram. A cada vez que você os resgata, você ganha uma vida e controla um personagem randômico dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Ali a gente vai ter o John Rambo, a gente vai ter o John McClane do Die Hard, o Duro de Matar, né? Chuck Norris, você vai ter o Mr. T, você vai ter a Ellen Ripley do Alien, e eu vou parar aí porque o mais engraçado é você encontrando essa galera, cada um, saca? E você vai pegando todas as referências. Com essa pegada do jogo de colocar no meio de todos os nomes a ideia de bro, saca? Então vai ser Humbro, Brominator, então ele vai ter essa pegada aí que vai ser muito liberado no decorrer do game. Cada um desses personagens vai ter um especial limitado diferente. Lembra quando eu falei que você tem que apertar B para você soltar especial? Então, todos eles, cada um vai ter um especial diferente aí para você tentar testar, ver o que é. E muitas vezes você tá com o personagem certo, com o especial certo, vai ser decisivo para você conseguir terminar aquela fase. Bom, sem prolongar muito isso aqui, a gameplay é: corre para frente, captura as bandeiras e termina a fase. Qualquer coisa, detalhe, nem faz parte da gameplay, tá? porque o jogo, como muitos outros, foi feito para retratar os próprios antigos filmes, que também não tem um plot magnífico. Para quem, né, quem acha que os filmes daquela época tinham uma grande história, foda-se, não tinha grande história não. O negócio era porrada, tiro e bomba, e é isso aí. E matança desenfreada. Aí é o negócio, cara. Aliás, você pode fazer isso com mais 3 amigos no modo online, sempre lembrando, e fazer aquela baguncinha, taca, rapaziada. Você junta 4, é bala pra tudo que é lado. Você não sabe onde você tá, tá tudo explodindo. É show de bola, cara. A gameplay dele, ele se baseia muito nesse lado de diversão. Tipo, solta, saca? Vai lá, pega a bandeira. Como é que você vai fazer? Foda-se, você pode quebrar as paredes. Você pode escalar, você pode pegar um cara, atira num bujão, daí o bujão sobe, você deixa o outro em cima, aí o cara explode lá em cima, é sangue pra tudo que é lado. Fantástico. É um negócio muito, muito, muito da hora. Bom, esse aí é o meu jogo, Broforce, não tem muito o que falar dele. Ele é mais o nível de diversão em cima dele. E de tudo isso aí, tá aí os dois jogos entregues, né? Lindos joguinhos. Demon's Tilt, do Sr. Francesco, e Broforce, do homem mais lindo do mundo, que sou eu, tá entregue. E aí, aquele negócio, né? Vamos às notas do jogo. Aí, então, eu vou dar a nota do jogo Demon's Tilt, depois o Chesco. Aí depois o Broforce vai dar o Chesco, depois vou eu, né? Porque isso aqui é uma democracia, né? Então eu vou dar a nota do Demon's Tilt, aquilo que eu acho, aquilo que... Porque é o seguinte, Pinball, vou falar, ah, gordo, eu gosto pra caralho de Pinball. Não vou, nossa, como se eu for de Pinball. Mas assim, eu joguei bastante, cara, eu joguei bastante jogo de Pinball. Eu lembro do próprio Sonic Spinball, que o próprio Chesco já trouxe, o Pokémon Pinball, eu me acabava no Game Boy, só diversão. Tem o Pinball da Bethesda, que tem as fases do Skyrim, do Fallout, joguei também. Da hora pra cara, tem umas porradas de pinball. Esse pinball Demon's Tilt, pelo que eu estava vendo nos vídeos e que eu estava vendo em vídeo, imagens aqui, cara, ele tem muito detalhe. É tudo bem minimalista. E é muito importante isso, cara, porque. Só que eu acho que deve ter algum problema de dificuldade se a pessoa tiver a tela muito pequena, hein? Porque é muita coisa, muita coisa. O caboclo se perde fácil aqui. Mas ele dá essa sensação de algo realmente grande. Algo que é... Que tudo é funcional na mesa. É difícil você fazer isso num pinball. Que parecer com que tudo seja funcional. Não é que nem aquele do NES, né? Que você... Se você souber o tempo certo, você manda a bolinha onde tem mais ponto o tempo inteiro. Eu acredito que o jogo não tem esse problema. E se tiver também, não tem esse problema. Cara, eu acho show de bola, cara. Graficamente, filha da puta, é bonito pra cacete. É, brilha... Que só uma cor de louco, taca coisa, música bacana, tem tudo aqui, bem divertido. Pra quem nunca jogou um jogo de pinball, eu acredito que ele funcione muito bem. Pra quem gosta de pinball também, eu acho que ele funciona legal aí. Eu essa pessoa, meu querido, eu vou dar um 8. Eu acho que tá de extremo bom tamanho aí. Tá aí minha nota 8. Vou até anotar aqui 8. Bom, Sr. Francesco, dê a nota pro seu próprio jogo aí que você...
Vamos lá então, cara. Cara, o jogo, é que nem você falou, você vai se perder mesmo, cara. Porque eu até esqueci de falar de uma mecânica que tem nele também. Quando você acerta as coisas dentro do jogo, elas atiram. E esses tiros, é como se fosse um shooter. É, então elas vão espalhar, sabe aqueles bullet hell? Vão espalhar assim na fase e você só tem que segurar ali nos flippers... Ou você se lidar ali com a situação, porque esse tiro vai contar como um atrito, aí você pode perder a bola, atrapalhar pra caramba. É, cara, o jogo é muito divertido, cara. Realmente, ele é belíssimo, cara, em vários aspectos, cheio de detalhes, e você vai se perder mesmo, cara. Acontece muito, e é um jogo que você vai explodindo, indo pros lugares. É frenético, cara, um jogo frenético. Talvez a pessoa que estivesse... começando a jogar um jogo de pinball, ele, tipo, confundiria bastante, mas para jogadores experientes que gostam de pinball, esse jogo é legal. Tudo bem que você vai ter aquela galera, ah, eu não jogo pinball sem ser o original, tal, lá, de verdade, então foda-se, esse jogo não é para você. Esse jogo é para quem gosta de jogo divertido e não tem frescura no rabo. Enfim, Então é um jogo divertido pra caralho. Eu gosto bastante dele, as missões dele. Cara, eu fiquei jogando durante muito tempo. Assim, eu fiquei nessa semana, eu acho que eu joguei umas 8 horas dele. Tipo, fiquei vários tempos. Vou gravar um vídeo pra colocar no meu canal. Eu quero fazer tudo dentro do Pinball. Tô jogando ele, gosto dele. E, cara, minha nota pra ele vai ser 9,5, cara. Eu só não vou dar 10, porque o mundo de Pinball, ele tem muita coisa ainda pra ser descoberta. E eu tô meio que conhecendo alguns jogos ainda. Mas essa mesa é muito divertida, cara, muito legal. Acontece alguns erros, alguns problemas que raramente acontece, a bola atravessar a parede, mas é bem raro, cara. É bem divertido, os efeitos e as coisas que você fazer. Eu gosto de pinball com missão, cara. E esse jogo, as missões dele são muito divertidas. São repetidas, eu confesso, tá? Tem esse probleminha também, mas eu gosto bastante e a minha nota é 9,5 pra ele.
Tá aí, 9,5. E eu concordo com o senhor Francesco, bater a bola na parede é foda. E eu mesmo, assim, acho que deve ser muito ruim. Bom, tá aí, entregue a nota do nosso querido senhor Francesco, 9,5, para o jogo de Pinball, Tilt do Demônio e o nosso Pinball Gospel. Bom, vou falar do Broforce depois que o Chesco se pronunciar sobre ele, para mim poder dar a nota por último. Então pode falar aí, reganha, faça o que quiser.
Beleza, cara, o Broforce é um jogo que eu já conheci. Você tinha até o outro jogo, que era um demo, que eu joguei bastante, assim, joguei algum tempo com meu irmão. É muito divertido jogar multiplayer. O Gordo falou basicamente tudo do jogo mesmo, cara. É isso, é uma nostalgia. E você vê os personagens que fez os filmes, não só americanos, também tem, eu acho que tem 007. Enfim, mas enfim, é detalhes. Mas, cara, o jogo é muito divertido também, cara. Dá pra jogar com 4 jogadores e os elementos que, tipo, cada personagem tem aí, com os especiais que dão as características pra eles, é muito da hora, sabe? É legal você ver. E a gameplay em si também, ela não é muito sofisticada, mas é simples. E é assim que eu gosto, sabe? Jogos simples e divertidos, cara. Gosto de jogos complexos também, que exigem... Tipo, esses dias eu peguei o Warhammer, cara. Caralho, velho, o jogo tem muita coisa pra fazer, velho. Enfim, depois se tiver um dia, algum espaço, eu falo sobre ele. Mas, enfim, eu tô começando a jogar também, tô entendendo ainda como funciona. Mas enfim, eu tô falando de um outro jogo dentro do review. Foda-se. Mas tudo bem. O Broforce é um puta jogo legal, divertido. As músicas, tipo, de filme mesmo, de filme daquela época, dos anos 90. E antigamente, né, você tinha os musculosos que saíam dando tiro. Hoje a gente tem os musculosos que não saem da academia e é a realidade, né? O cara não sai mesmo. E é isso, cara, não é nenhuma crítica, você tem que fazer as coisas que você tem que fazer mesmo. Mas eu não sei porque eu falei isso, se não for uma crítica. Mas enfim, a minha nota pro jogo, cara, é 9, cara. É um jogo divertido, simples, não precisa de muita coisa. É legal que o cenário vai destruindo, né? Você vai se recriando aí, você tem várias maneiras de jogar ele. E é 9.
Tá aí, 9. Então é que foi o senhor Francesco. Aí a crítica contra os maromba e fica aí entregue aí pra posteridade. Bom, é isso aí. O cara, eu não tenho mais muito o que falar do próprio jogo. Ele faz o que ele precisa, que é a diversão. Ele deixa tudo lindo, 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 saca? Você pode passar muito tempo. E como eu repeti, muita gente vai falar, mas essa história de americano é uma sátira, é uma piada. Tá? Eles não fizeram porque assim, não, é uma piada e é muito bem feita, cara. Eu curti pra caralho. E minha nota também é 9. Tá aí minha nota 9 para o meu jogo Broforce, Força da Broderagem. Bom, vou fazer a nota aqui. 8 e 9,5. 9. Ah, toma no cu, não vou ficar dividindo não. 9. Tá aí, hoje é um dia especial porque a gente tá na... Difícil aí. 9. 2, 9. 9. Tudo 9. Olha que beleza. Nota para o jogo do Sr. Francesco, Demon's Tilt. 9. E a nota para o meu jogo, Broforce. 9 também. É tudo 9. Hoje é o dia do 9. 9, 9, 9. Tá aí. coisa linda, tudo entregue. Bom, é isso aí. Acho que já tá bom, né? Vamos parar, senão daqui a pouco a gente descamba de falar merda de novo. Então vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes.
Bom, aqui foi o Francisco, eu agradeço a sua audiência, né? Uma boa tarde, um bom dia. Eu não sei o que o Wesley falava, tentei cobrir ele, mas acabei cagando tudo. Mas se não saia dando boladas na cara das pessoas, só se elas pedirem, tá? Então, essa é a minha dica do dia.
Na verdade, bater a bola na cara de uma freira não é algo que você deva fazer.
Só se ela pedir.
É.
Se ela estiver gostando também.
Tudo com consentimento é gostoso. Bom, é isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho lindo, cheio de coisa. Olha que coisa colorida aqui. Eu entrei antes, dessa vez eu nem bati aqui, eu já tava pronto. Falei, olha aqui, agora eu tô pronto. E você vai entrar nesse site e vai estar todos os episódios. Esse que você viu. E muitos antes dele, centenas e centenas de episódios, um monte, que é pra você se divertir à vontade, aí, conteúdo pra cacete, de tudo quanto é jogo bosta que a gente fala também, a gente fala bastante, a gente é uma usina de merda, mas eu sei que você vai se divertir, a gente faz o possível aí pra entregar esse entretenimento gostoso que a gente tem dentro do nosso cérebro, a gente tá só externando. Bom, aí você fala, mas não quero no site, site é uma bosta. Pô, você vê no Spotify. Spotify a gente tá lá. Não sei até quando, pelo teor que as coisas tá chegando, mas a gente tá no Spotify. Então você pode chegar lá no Spotify, coloca controle 3 tudo junto, bonitinho, você vai ver lá. C3, controle 3, C amarelo, 3 vermelho. É nóis mesmo, pode clicar, todos os episódios, na ordem, bonito, cheio de amor pra dar. Ah, eu não quero Spotify. Tenho a Amazon. Você tem a Amazon Prime? Você gosta do Carequinha? Você vai lá no Carequinha. E você vai entrar o controle 3. Ah, tem Deezer. Tem Deezer. Porra, eu acho que tem Deezer. Você chega no Deezer, coloca o controle 3. Nos achou também. Ah, eu não sei, eu quero no YouTube. Tem no YouTube. Você chega no YouTube, coloca www.youtube.com. Controle 3 vai estar todos os nossos episódios lá também. Pra você fazer o que quiser. Ó, o cara passou com uma hornete aqui. E você também. Ah, eu acho que acabou. Volta pro site que vai estar lá os nossos episódios. Ah, tem o iTunes também você consegue. Ah, tem tudo quanto é lugar, coloca o controle 3 aí no Google, que eu tenho certeza que você vai achar em algum lugar, a gente vai estar, tá? Ah, eu quero dar dinheiro. Não pode dar dinheiro, mas lógico que você pode dar dinheiro. Você pode fazer o que você quiser, meu, aqui você é livre. Ah, mas como é que eu faço? Você chega, você entra no site www.controle3.com.br. No sitezinho você vai chegar. Eu minimizei o site, porque eu sou burro como uma pedra. E eu vou colocar aqui controle 3. Você vai chegar aqui, depois você coloca ali, ó, www.controle3.com.br. Você vai descer aqui, aí vai ter um botãozinho do PayPal, tá ligado? PayPal original, aperta o botão, vai ter ali negócio pra você colocar a grana pra nós, o tanto que você quiser, sem problema, sem pressão, ali, prontinho pra você. Aí, Pix. Tem Pix, não tenha dúvida que tenha Pix. Anota aí controle3oficial@outlook.com, tá? controle3oficial@outlook.com. Você vai lá e você pimba, mete dinheirinho pra gente. Lindo, do tanto que você quiser, o jeito que você quiser. Aí o QR Code, tem QR Code aqui, ó. Você pega o quadradinho, QR Code aí de pontinho, coisa mais linda. Mete o celular ali, pimba. Pode dar o tanto de dinheiro que você quiser. Ah, mas não tem dinheiro. Não se preocupa. Por quê? Porque esse programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite. Eita. Chega.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.